Dicas de saúde, bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, nesse dia do Padre Cícero, né? Dia 20, vocês terminaram de ouvir, né, pelo rádio ou assistir pela web a missa do Padre Cícero, dia 20. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Dicas de saúde tem como objetivo promover saúde. É, conhecer as doenças mais frequentes, sempre. Acompanhe as campanhas, como esta do mês de dezembro. Dezembro Vermelho, HIV, AIDS. Estou aqui com meu amigo Milé Anastácio, operador de som, e também com os nossos convidados que eu já vou apresentar. Hoje o tema será sobre o Dezembro Vermelho, que é HIV, e também sobre o coronavírus, que é o assunto, né? O assunto da vez, o assunto da época. Estou aqui com um casal de médicos, a doutora Séfora Pascoal. Pascoal é médica infectologista. Ela fez a faculdade dela na Estácio, FMJ, e fez a residência médica em infectologia na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, pós-graduada em Gestão de Saúde e Controle de Infecção pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. E também está aqui conosco o seu esposo, Dr. Raimundo Araújo, médico generalista, formado na Universidade Federal do Acre, futuro pediatra, né? Bom dia, casal amigo, obrigado por terem aceito os nossos convites.
A gente que agradece, doutor Péricles. Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Péricles. Muito prazer estar aqui no seu programa, na Rádio Padre Cícero.
Bom dia, Raimundo. Bom dia, Séfora Pascoal. É Séfora Pascoal de Araújo, assim? Não.
Não.
De...
Tem um... Séfora de Freitas Pascoal.
De Freitas, que eu vi na rede social, de Freitas. Eu fiquei sem saber se era de Freitas Pascoal ou Pascoal de Freitas. Pois é, Séfora de Freitas Pascoal é médica infectologista e veio falar sobre o Dezembro Vermelho. E também veio, juntamente com seu esposo, falar da percepção sobre essa segunda onda que, infelizmente, estamos vivenciando no nosso país e no mundo todo, né? Desse vírus, coronavírus, que causa a doença grave, Covid-19, grave para muitos. E que, infelizmente, até no Ceará estamos vivenciando essa segunda onda. Daqui a pouco vamos dar os números aqui no Juazeiro, no Ceará, no Brasil e no mundo todo, pois estamos nessa segunda onda, mas ao mesmo tempo, apesar da tristeza dessa doença, uma grande esperança, que são as vacinas. Já tem 4 países vacinando. E a doutora Séfora Pascoal vai falar sobre o impacto, né, dessa medida, uma medida esperançosa, mas que não é uma medida definitiva, né? É, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos começar pelo Dezembro Vermelho, um ano diferente, não é, Séfora? Um ano em que a pandemia impediu que houvesse a campanha que já virou tradicional em dezembro sobre HIV. Como está sendo essa campanha esse ano? Qual sua percepção sobre Sociedade Brasileira de Infectologia, a limitação? Tem umas coisas boas na internet, que você divulga muito as coisas, né? Você atende um público grande, mas é um público diferenciado, é um público mais jovens, né? Não atinge tantos idosos. Mas em relação ao HIV, talvez seja até interessante, né? Pegar os jovens. É. Como você está vendo essa campanha desse ano?
Claro que a pandemia trouxe uma dificuldade muito grande, né? Porque as campanhas, quando elas são corpo a corpo, junto com os pacientes e com a população, tem um efeito maior. Mas nós estamos vivendo um momento que é muito importante a gente respeitar esse distanciamento social. E daí essas promoções de rádio, de televisão e da internet também, que faz com que a gente possa lembrar dessa doença, né? Que na década de 70 foi uma pandemia também muito importante, que trouxe, por volta da década de 70, de 80, infelizmente, muitas mortes, né? Assim como nós estamos vivendo hoje. E podemos saber que hoje nós aprendemos bastante E lembrá-la e falar sobre ela é muito importante, doutor Péricles, nesse momento também.
É verdade, é um momento de uma campanha que não pode deixar para trás, é uma campanha importantíssima. É, a gente tem números, mas os números foram prejudicados esse ano por causa da pandemia. No ano passado, a gente tinha uma ideia de que era uma doença que estava diminuindo no público em geral, mas infelizmente aumentando entre os jovens, né? A contaminação pelo HIV, não era isso?
É isso mesmo. No início, a contaminação era inicialmente pelos jovens, depois teve uma diminuição gradativa, com um aumento perceptivo na população mais idosa, que não era aquela população que se infectava com mais frequência, que hoje em dia é uma realidade. Então é muito importante a gente lembrar que o HIV não é uma doença, não é uma infecção, que existe seleção de idade, nem de gênero ou de forma como a gente se reconhece, né? Mas que ela pode estar presente em qualquer faixa etária, em qualquer classe social. E é muito importante da gente se preservar e lembrar de preservar o próximo, né? Da mesma forma como a gente vê no Covid, né, doutor Péricles? A gente tem que ter essa consciência de se proteger e de proteger o outro. E é assim que o HIV também a gente trabalha nas campanhas, né? Que é o uso dos preservativos, a conscientização, né, da segurança de si e dos demais.
É verdade. Doutor Raimundo Araújo, qual é a sua percepção em relação a isso? Porque, como a Séfora falou, houve uma fase em que essa doença dominava a mídia, muita gente tinha medo. Depois houve um relaxamento com o progresso das medicações, né? Verdade. Aí houve até um certo relaxamento. Como você tem visto, vocês que ainda são jovens, e não só como médico atende muita gente, mas convive com muitos jovens.
Sim, é verdade.
Como está a cabeça do jovem em relação ao HIV? Houve esse relaxamento perigoso ou nem tanto?
Doutor Péricles, a gente observa que ao longo dos anos, os números mostraram que o relaxamento em relação ao HIV, ele se deu de uma forma gradativa. O surgimento das medicações, a possibilidade de o HIV se tornar uma doença crônica, que o paciente convive com ela ao longo de muitos anos, talvez não morra pelo HIV ou morra por outra doença, querendo ou não, faz com que a população se torne um pouco mais relaxada, diminua a importância da gravidade do HIV.
Antes a gente via, né, na mídia, nos hospitais, na sociedade, que as pessoas infectadas, elas não tinham um acesso que nós temos hoje. As medicações, né, o progresso farmacêutico, a forma como as pessoas, que a medicação chega até esses pacientes, que é uma contribuição muito grande do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos no Brasil um programa que é referência mundial de tratamento das pessoas com HIV. Então, infelizmente, foi um progresso na forma de tratamento, na forma de percepção dessa infecção, mas que, ao mesmo tempo, trouxe para a população mais jovem aquela perca do medo, né? E que, às vezes, tem até relatos, né, de jovens arriscarem-se com essa doença, assim, se arriscarem de praticar, né, o ato sexual sem proteção, por banalizar. Isso realmente é muito grave, porque traz consequências muito importantes para o Sistema Único de Saúde, né, para a pessoa em si que se infecta.
Isso é muito importante, não relaxar de uma doença que ainda é muito grave e que pode ser evitada, né? Pode ser prevenida e pode ser bem tratada quando sabe que tem, porque não saber que tem, como vai tratar, né?
Exatamente. Hoje a gente conhece a forma de transmissão e a palavra prevenção é o principal nisso tudo. Falar em prevenção é a coisa mais importante que tem mesmo, doutor Péricles. Tanto em relação ao HIV, como qualquer outra doença, como, por exemplo, doenças crônicas, né, não infecciosas, como a diabetes, a hipertensão. Se cuidar, se prevenir é o principal.
A data 1º de dezembro marcou como dia mundial, foi escolhido como dia mundial da luta contra o HIV. Por isso que tem o Dezembro Vermelho aqui no Brasil. E é no mundo todo ou é só no Brasil, Dezembro Vermelho? Acho que no mundo todo, por causa da data, não é isso? A data 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta.
É verdade, é. São as campanhas mundiais mesmo, que traz para, conjunto com a Organização Mundial de Saúde, esses momentos que a gente para para pensar sobre essas doenças.
E sempre abre uma janela para as doenças sexualmente transmissíveis. Embora, você já deixou claro, e é bom todo mundo que está ouvindo o programa entender que não existe mais grupo de risco, não existe só pessoas que têm mais possibilidade. Qualquer pessoa pode pegar HIV. Mas as doenças sexualmente transmissíveis, elas ainda estão frequentes porque as pessoas se descuidam, né? Então, quando há, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Saúde que coloca um setor para conduzir, descobrir e tratar HIV, geralmente esse setor também é de DST, não é isso?
É.
Doença sexualmente transmissível.
Exatamente.
Porque é uma das formas de contágio, né?
Isso. É, no momento em que é até importante falar sobre isso, que a infecção sexualmente transmissível, que sejam elas outras, assim, infecções por herpes ou outras doenças bacterianas, ela já é um fator de risco para pensar em HIV. E testar a população é algo muito importante para o diagnóstico precoce, para falar sobre esse tema e para realmente nós sabermos, né, quem é que realmente pode estar contaminado. Então, a DST e o HIV, elas andam bem juntas, assim, que é uma forma de transmissão que deve estar sempre vinculada uma com a outra.
É. Dr. Raimundo, você fez alguns anos, né, de residência no Acre, fazendo sua graduação. Tem diferença na região norte para a região nordeste em termos de jovens, de cuidados, de proteção, ou de descuido, de relaxamento exagerado, ou você acha muito próximo, muito parecido a consciência do jovem daqui do Nordeste e de lá do Norte, onde você morou alguns anos?
Dr. Péricles, lá na região Norte, especificamente no estado do Acre, onde eu pude estudar, lá a gente tem uma área endêmica muito maior em relação especificamente à hepatite B.
Hepatite B e D, né?
É verdade.
A hepatite delta, que é a D, ela só é possível se o paciente for contaminado com hepatite B.
Exato.
E lá a gente teve uma experiência muito bacana em relação às doenças infecto-contagiosas nessa região do país. Sefra, inclusive, ela teve a oportunidade de passar um tempo lá durante a sua residência,
muito bem,
com grandes mestres que a gente tem lá, que é a doutora Rita.
Uma experiência muito boa.
Doutora Rita, doutor Thor, que são nossos mestres lá da região.
Verdade. Isso.
Uma região muito rica.
Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, depois a gente volta entrevistando mais o casal, doutora Sefra, doutor Raimundo, sobre o Dezembro Vermelho e daqui a pouco também sobre o coronavírus. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Do dia 3 até o dia 20, já começou, você tem um encontro marcado com o Senhor Jesus no 24º Adoremos a Deus. O Adoremos a Deus tradicionalmente no Rumeirão, né? Rumeirão em reforma. Então o formato, também devido à pandemia, é outro formato do Adoremos a Deus esse ano. O evento reúne todos os filhos de Deus em sua santa casa para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Vá à capela mais próxima da sua casa. Jesus lhe espera. Informe-se nos horários na sua paróquia e adore a Deus. Simplesmente adore. 24º Adoremos a Deus. Organização, Comunidade Católica Sal da Terra. Apoio, Livraria Paulinas. Contato, Livraria Paulinas, 3512-3581 e o WhatsApp da Livraria Paulinas, 99344-8513. Adoremos, 24º, adoremos a Deus. Então vocês já estão ouvindo, quem está ligando o rádio agora ou nos vendo no Facebook, no Facebook é FM Padre Cícero, 104,5. Então, nós estamos ao vivo no Facebook. E quem já estava ouvindo na rádio sabe que o programa hoje é sobre infectologia. É, estamos com a médica infectologista Séfora Pascoal. Ela tem residência em infectologia na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. É pós-graduada em gestão de saúde e controle de infecção pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Está aqui com seu esposo, Dr. Raimundo Araújo, médico generalista, formado na Universidade Federal do Acre. E eles vieram falar sobre o dezembro vermelho, HIV, AIDS, e também vamos falar sobre o coronavírus, que causa a doença COVID-19. Quem quiser assistir esse programa em outro horário, já sabe, né? A gente já dá dicas, mas vamos dar dicas de novo. Você pode assistir, ouvir esse programa em outro horário ou passar para alguém que não esteja agora ligado na rádio, né? Nós temos o site do meu compadre, amigo e radialista Tony Santos. O site do Tony Santos é www.clubesintonia.com. www.clubesintonia.com. E lá você tem os podcasts. Tem a disponibilização sempre de 4 programas, os últimos 4 programas do Dicas de Saúde. clubesintonia.com. Temos também nas redes sociais, além do Facebook, nós temos o YouTube. Nós temos YouTube, podcast, Dicas de Saúde. E temos o podcast Gastroclínica Vasconcelos, que é comandado pelo meu filho, Péricles Filho, psiquiatra, José Péricles. Ele coloca também os programas. E esse fica mais tempo, viu? Não fica só um mês, não. Fica sempre. Sempre você poderá assistir a entrevistas dos nossos especialistas, né, em cada assunto. Hoje, dezembro vermelho, HIV, AIDS e coronavírus. Doutora Séfora, essa doença, HIV, eu lembro que, inclusive, marcou muito minha vida, porque o pessoal tinha medo de fazer endoscopia e eu tinha que fazer um investimento enorme, que eu tinha feito o curso, né, no Rio. Sim. E eu tinha medo de comprar um aparelho que ninguém ia fazer. Sim. O vírus foi descoberto em 1983, eu cheguei aqui em 89. O pessoal tinha medo, era parecido com esse negócio do Covid, né? O pessoal tinha medo de tudo. Tudo que ia fazer era com lavando as mãos, não tinha essa história de álcool e gel, mas o pessoal era lavando as mãos e com medo de fazer procedimentos médicos.
Sim, acredito.
Inclusive endoscopia, né? É. Aí eu nem comprei o aparelho. Eu fiquei protelando e terminou não dando certo. Terminei contratando um médico para trabalhar com ele, que já fazia endoscopia há algum tempo. Mas realmente existia um pânico. Sim. As formas de contágio. Porque existe a forma que foi dita aqui, doença sexualmente transmissível, né? O sexo sem proteção, né? Sem o preservativo. E a questão do sangue diminuiu muito porque o hemócio, ele faz direitinho, né? A seleção, né, do doador, para não acontecer essa transmissão. Mas tem formas de transmissão acidental. Gostaria que você falasse, doutora Séfora, sobre as formas de pegar esse vírus, que a gente chama de acidental, mas que exige cuidados das pessoas.
Verdade. O senhor falou agora em relação à forma do pânico quando o vírus chegou aqui no Brasil. E é porque nós já conhecíamos, com a experiência norte-americana, da forma de transmissão. E mesmo com esse conhecimento, havia um medo muito grande entre os profissionais de saúde e cuidadores. E foi uma dificuldade imensa, assim como é hoje. Mas aí, com o coronavírus. Mas tudo foi ficando cada vez mais natural. E hoje chegamos ao que nós temos hoje, né? Graças a Deus, os pacientes conseguem ser atendidos com muita humanização. E em relação às formas de contágio, a principal, né? Que é a forma sexual desprotegida, com parceiros desconhecidos. E a outra é o sangue. Realmente, o hemócio para as formas de transfusão sanguínea tem diminuído Consideravelmente, assim, muito, muito mesmo. Não tem nem como colocar isso numa estatística, porque a forma de rastreio é bem segura antes. E as outras formas, a gente lembra dos profissionais de saúde, né? De acidentalmente, seja principalmente assim, técnicos de enfermagem que tem aquele contato bem, bem frequente com os pacientes, né, na hora de fazer punções, as pessoas que manipulam no laboratório. E essa forma de contágio, ela tem um risco bem menor do que a transmissão sexual, mas que ela existe. E as pessoas que trabalham na saúde, elas têm que ter esse cuidado, né, esse cuidado de manuseio com esses equipamentos perfurocortantes, e existe a prevenção, né? A prevenção pós-contato, que é a medicação que a gente faz, né? O rastreio precoce e o acompanhamento por 3 meses. Então, é um risco mínimo, mas que existe, né?
Esse sangue que você tem que ter cuidado, por exemplo, você está vendo uma pessoa sangrando na rua. É muito raro você pegar, mas não é totalmente impossível. Você deveria ao menos colocar uma luva. É. Mas às vezes na pressa você não lembra de fazer isso. Aí tem outras situações, por exemplo, manicure. Você vai e não leva seu próprio alicate, né?
Sim.
Ou então você vai fazer um tratamento, vamos dizer, de odontológico e nem 100% de esterilização do material. Quer dizer, são formas raras, mas que podem acontecer. Então, é muito importante que não haja preconceito de grupos, de dizer que quem tem essa doença é homossexual. Isso não existe, não é mesmo?
Ah, não. Isso daí foi muito, muito, muito no início da história dessa infecção, né? Hoje em dia, não tem como uma doença que é sexualmente transmissível escolher, tipo, uma forma, uma classe de identificação sexual. No início foi bem nos homossexuais, mas hoje em dia é bem difundido, assim, qualquer população está sujeita. Em relação ao contágio na rua, né, de como as pessoas podem se infectar com materiais que contenham sangue, o senhor me lembrou bem, né, em relação a uma pessoa sangrando, igual, ou então algum pérfuro que esteja na rua. Isso me faz a gente ter muito cuidado com o nosso lixo. De lembrar, assim, que existe hoje o home care, né? Que as pessoas podem usar ou uma agulha ou alguma coisa do tipo. E a gente tem que ter, assim, muito essa conscientização. Porque a gente recebe, né, os pacientes que se perfuram, às vezes, com agulha. Tem agulha que fica no lixo, assim, sem proteção.
É verdade.
E, infelizmente, assim, as pessoas que, esses profissionais, os colaboradores, eles têm essa exposição também.
Também.
Em relação a perfurocortantes, assim.
Doutor Raimundo, nossa consciência como ser humano, a gente está sendo questionado agora por esse coronavírus, a ter mais higiene, né?
Isso.
A lavar mais as mãos, a tudo, né? Todo tipo de higiene com o que a gente compra, leva para casa para consumir, para comer, né? Embalagens, higiene em relação ao contato com pessoas, esse nosso calor humano, de abraçar, de beijar, né? A gente está sendo bem questionado. Usar máscara, né, para não pegar esse vírus, o coronavírus, ou pelo menos diminuir a possibilidade. Como você vê essa mudança de comportamento? É difícil? Vai levar décadas? Ou você acha que o medo faz com que o ser humano mude?
O que acelere esse processo, né? Doutor Péricles, a gente observa que toda mudança no padrão de comportamento, ela se dá ao longo do tempo. Nós estamos passando agora por uma mudança importante, principalmente em relação ao contato com outras pessoas, essa questão da higiene, e a gente acredita que a máscara foi uma coisa que veio realmente para ficar.
Isso.
A gente já encontrava essa etiqueta respiratória nos países asiáticos.
Não é, a gente via nos filmes, né?
Exato. Via.
E não entendia. Inclusive, eu ficava em dúvida se era as viroses ou era a poluição. Agora eu sei que era as viroses, não era só a poluição, não.
E a gente acredita que a máscara agora é nossa companheira de bolso e de bolsa também, ficar sempre ali disponível, porque hoje estamos enfrentando o coronavírus, mas os especialistas, os infectologistas, aqui minha esposa, o pessoal da ciência, eles falam que a próxima pandemia já nos olha da esquina.
Meu Deus.
O nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo, a relação com o mundo animal, tudo de uma forma muito não criteriosa, proporciona o surgimento de novas doenças, e a medicina, a ciência está aí para pesquisar, combater e nos defender.
É mesmo, infelizmente.
Esse é um momento que a gente agora vai muito que pensar no outro, né?
Isso.
Em relação aos países orientais, que é onde a gente via assim nos jornais aquelas pessoas que usavam máscara, e hoje eu compreendo, no sentido de que às vezes eles estão usando máscara não pensando em si mesmo, que eles têm uma cultura assim muito, muito importante em relação à coletividade. Usa máscara porque acordou resfriado, então ele tem aquela consciência que só vai pegar o metrô com máscara, né? E eu acho que isso é o principal nesse momento. Depois, se Deus quiser, quando todos estiverem vacinados, nós temos que ser muito mais conscientes quando se tiver uma gripe, quando tiver uma coriza, porque nós não podemos mais estar disseminando isso dessa forma, né?
É verdade. A consciência que eles têm, que a gente deve adquirir o mais breve possível, seja definitiva, né? Para a vida toda, porque a outra virose já está nos olhando, não é, doutor Raimundo? Meu Deus, eu quero que ela me olhe, não. Não quero que ela olhe ninguém, porque a gente tem que enfrentar primeiro essa que está aqui conosco. O núcleo gestor da Escola Estadual de Educação Profissional, chamada EEEP, professor Moreira de Souza, anuncia que se encontra com inscrições abertas para os alunos novatos, ano letivo 2021, nos cursos técnicos em comércio, massoterapia, informática e hospedagem. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de dezembro. Está já encerrando, né? 23 de dezembro. Na sede da escola, nos horários de 8 às 12, de 3 às 16 horas. Documentação necessária para a inscrição: certidão de nascimento, RG ou CPF, cópia do comprovante de residência, cópia do histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino fundamental. Agradecemos, aguardamos a todos. Informações 3102-1134. Informações 3102-1134. Dezembro Vermelho, a luta contra esse vírus, o vírus HIV, que não significa tê-lo, não significa que a pessoa está com a doença AIDS. Me explique melhor, doutora Séfora, como é isso? O fato de uma pessoa ser soro positivo não quer dizer que já tem a doença, não é isso?
Não, não quer dizer. A forma como nós temos identificado as pessoas que se infectam pelo HIV de forma precoce, pelo conhecimento da população, pela diminuição do preconceito, por estimular a testagem, então é possível que as pessoas saudáveis, assim, estou aqui saudável e de repente o médico me oferece o teste e eu aceito, e daí eu percebo que naquele teste deu positivo para HIV. Mas eu não tenho nenhuma manifestação clínica de uma doença muito grave, né? Que são as doenças que nós chamamos de oportunistas, ou então quando está com aquele estágio muito avançado do HIV. Esse estágio muito avançado de quando o vírus, ele faz patologia dele de fazer que a pessoa, a imunidade caia bastante. Então, a pessoa infectada não atinge esse estágio, então ele é considerado apenas portador do vírus. E agora, com as medicações que nós temos hoje no mundo, as pessoas tendo uma boa aderência ao medicamento, ele vai ter uma vida normal. Nunca vai desenvolver a fase AIDS da doença, que é a fase em que o sistema imunológico está muito, muito, muito já doente, né?
Entendo.
O senhor me falou algo muito importante em relação à prevenção, que acabou que eu divaguei e eu não comentei. Em relação aos alicates de unha, né, que é uma forma de contágio, de uma possibilidade de se acidentar na comunidade. É muito importante, assim, que a gente use o próprio alicate de unha. Isso daí é muito importante, não só para o HIV, mas principalmente pelas hepatites.
Exato.
Porque o HIV, ele é um vírus que, nas superfícies, ele tem uma facilidade muito, muito grande, assim, de não sobrevivência. Então, nos alicates com álcool gel ou na estufa, ela consegue deteriorar aquele vírus. Mas os vírus como a hepatite, ele já tem uma resistência maior. Então, é muito importante que as pessoas usem o próprio alicate, que nas odontologias também seja um processo de autoclave, assim, bem exigente nessas esterilizações.
É verdade. Então, quando você
for... Eu tive realmente que tocar nesse assunto de volta, porque é um assunto muito importante, assim.
Quando você for na manicure, leve seu alicate. não deixe ela usar o alicate que usou em várias pessoas em você. E quando você estiver na cabeleireira, observe se ela troca gilete, né? A navalhinha.
Exatamente. Isso é muito, muito importante. O alicate, ele também evita fungos. É possível que a gente pegue fungo e fungo na unha dá um trabalho imenso de tratar. E se for um paciente diabético, aí ela pode desenvolver outras infecções oportunistas. Então, é uma forma muito simples de prevenir muitas doenças.
É verdade. Doutor Raimundo, o paciente com HIV não está com a doença, a não ser que desenvolva a doença. Mas ele pode transmitir, não é isso? Então, tem que ter cuidado, né?
Tem que ter todo cuidado.
Tem que ter consciência social, né?
Consciência social. E o ciclo de transmissão, ele se dá justamente aí. O paciente portador do vírus, mas assintomático, muitas vezes não sabe que é portador do vírus. E durante toda a sua vida, em suas atividades sexuais, desde que não use preservativo, ele pode contaminar outras pessoas. Isso é tão importante que, como o Sérgio falou no comecinho da nossa conversa de hoje, quando a gente está no posto de saúde e vem um paciente com alguma outra doença sexualmente transmissível, que a gente chama mais simples de tratar, a gente obrigatoriamente, é protocolo do Ministério da Saúde, oferecer a testagem para HIV.
Isso.
Justamente com a intenção de detectar esses pacientes HIV positivos de forma precoce.
Né? Exato.
Para a gente fechar o ciclo de transmissão.
Muito bem. Vamos a mais um apoio cultural. Mila Anastácio, depois mais informações de infectologia, medicina com o nosso casal Séfora e Raimundo. De saúde na sua FM Padre Cícero, programação de fim de ano do Horto do Padre Cícero. 24 de dezembro, 19 horas, missa da noite de Natal. 25 de dezembro, 8 da manhã, missa Natal do Senhor. Não haverá a missa do Ano Novo e a tradicional missa da paz. Rezaremos pela paz do mundo durante a programação das missas do dia. Nas redes sociais você acompanha tudo do Horto do Padre Cícero, que faz parte da obra salesiana. Salesianos de Dom Bosco tem essa paróquia, Sagrado Coração de Jesus, essa rádio Padre Cícero, Colégio Salesiano, que está de matrículas abertas, e o Horto do Padre Cícero. Tudo obra de Salesiano de Dom Bosco, aqui no Juazeiro do Norte. Horto do Padre Cícero Oficial, tudo junto, viu? Você acessa no Instagram, Horto do Padre Cícero Oficial. E no Facebook é Horto do Padre Cícero. E o telefone para informações é 99918-1356 ou então 3511-6006, 3511-6006, Horto do Padre Cícero e sua programação de Natal. Por falar em programação de Natal, horário das missas aqui no nosso santuário, Sagrado Coração de Jesus. Daqui a pouco, 9 horas, vocês vão ficar com a missa aqui na Rádio Padre Cícero. E no dia 24 haverá missa, 6 da manhã, dia 24, véspera de Natal, e 19 horas, a missa solene de Natal. Dia 24, 19 horas. Dia 25, que é o verdadeiro dia, né, de Natal, terá missa 6 da manhã, 9 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. E já tem a programação para o Ano Novo. Dia 31, haverá missa 6 da manhã e 19 horas, a missa do Ano Novo. E no dia 1º, o feriado, haverá missa 9 da manhã e 19 horas. Mais informações pelo telefone da Secretaria da Paróquia, 98868-6749, 8868-6749, ou então 99671-8197, 96718197, programação de missas para o Natal e o Ano Novo. Hoje estamos aqui com um casal de médicos, que vieram falar sobre o dezembro vermelho HIV/AIDS, e que vão falar também sobre o coronavírus. É, infelizmente, segunda onda no Brasil todo, no Ceará, que ainda não chegou, não, a segunda onda, graças a Deus. Mas é aquela história, né? Tanta gente não pegou que o medo que dá é os que não pegaram começar a pegar. E as vacinas ainda vai demorar um pouquinho. Já tem 4 países acontecendo a vacinação, mas aqui a gente está na esperança, né, de chegar logo e que ela seja eficaz. Mas enquanto não chega, a gente vai falando sobre tudo isso e pedindo para as pessoas ter cuidado. É os doutores Raimundo Araújo, médico generalista, e Séfora Pascoal, médica infectologista. Doutora Séfora, e esse coronavírus, meu Deus do céu, como é que a gente vai ficar até chegar essa vacina? E pior, a vacina não imuniza imediato, né? Primeiro, ela não imuniza imediato. A única doença que ela tirou de circulação do mundo foi a varíola, nenhuma outra até agora, só a varíola. Ela não é imediata, ela vai demorar a chegar, não é todo mundo que vai tomar, a eficácia não é 100%. Como vamos ficar com esse aumento de casos que a gente está vendo no Brasil todo, no mundo todo, e com praticamente uma carta na manga só, que são as vacinas, além dos cuidados?
É verdade. A partir de agora, né, nós estamos vivendo um momento que não... Que será uma mudança na nossa vida, creio que para um aprendizado para o restante das gerações. E assim, nós já aprendemos muito com o coronavírus. No início, ele trouxe muito susto, muito medo, mas a forma como a ciência tem avançado, as pesquisas, o tanto que crescemos, né, em relação à pesquisa, hoje nós conhecemos muito bem a forma de transmissão, a forma de prevenção, e as vacinas, elas têm uma eficácia, têm mostrado uma eficácia, assim, não é de 100%, mas têm mostrado uma eficácia de segurança muito grande. Então, para que a gente tenha uma imunização, que a gente chama um termo que é um termo médico, assim, muito difundido pelos infectologistas, é essa imunidade rebanho. Essa imunidade rebanho, ela pode ser conseguida com a vacinação. Se tiver adesão dessa imunidade em 60% a 70% da população, já tem uma forma de nós vivermos, voltarmos ao normal. Claro que sempre com os cuidados, né? Durante os próximos anos, a gente vai ter que manter essa educação de distanciamento, de lavagem das mãos, de higienização e de uso de máscaras, principalmente quando estivermos sintomáticos, por um bom tempo. Eu tenho muita esperança de que a vacinação, quando ela chegar para a população, não imaginando que vai ser algo fantástico, algo que vai ser imediato, que é só ter a vacina que está tudo resolvido, mas se nós tivermos essa conscientização do coletivo, nos próximos 3 ou 5 anos, eu acredito muito que a gente vai chegar ao normal, sim.
Graças a Deus. Deus, eu escuto suas palavras.
Amém.
Esse casal, doutora Sefra e doutor Raimundo, eles é linha de frente, viu? Linha de frente no combate ao coronavírus. Doutora Sefra só parou agora porque está gestante.
É verdade.
Se afastou do Hospital Regional do Cariri.
Tive de me afastar. E assim, doutor Péricles, falando em relação ao medo, quando tudo estava acontecendo na China, que depois começou na Europa, então nós, entre os infectologistas, já acreditávamos que ia chegar no Brasil. E eu confesso que quando ele estava chegando aqui no nosso Ceará, eu tinha muito medo, assim. Não imaginava como é que seria o impacto, principalmente na minha casa. E isso foi uma coisa que aconteceu para todos os profissionais, claro, de saúde. Mas no momento que eu fui trabalhar no regional, que eu vi outros profissionais de saúde envolvidos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, a própria enfermagem, outros colegas médicos. Então, aquilo ali, tipo, me deu muita força, sabe, nesse combate. E nós estamos até hoje com muita fé e muita força nisso daí. Tive que me afastar, mas por uma causa muito nobre. E já a gente volta a trabalhar de novo, que eu acho que vamos ter muito trabalho ainda pela frente.
Com certeza. Doutor Raimundo Araújo, como é que então os casos lá em Mauriti, que você está trabalhando lá de frente mesmo a essa situação de pandemia?
A gente trabalha lá em Mauriti, na cidade de Mauriti, com muito prazer. Fomos muito bem recebidos lá desde o, eu ia dizer agora, ano passado, já na, com a cabeça em 2021. Desde o comecinho de 2020, março, a partir de março. Lá em Mauriti, a gente tem... Mauriti é uma cidade hoje, volta ali de 40, 50 mil habitantes. A gente já tem mais de 1.000 casos confirmados. Para uma cidade desse porte, são muitos casos. O número de mortos também, em percentual da população de Mauriti, não é pequeno. E a população lá de Mauriti, ela tem tomado seus cuidados. A gente está nesse trabalho diariamente lá na cidade, com a ajuda de nossa equipe de enfermagem, que é muito competente lá. Eu, inclusive, sou enfermeiro também.
Muito bem. Tinha essa formação antes de fazer medicina?
Tinha essa formação antes de fazer medicina.
Certo. E é músico também, ouvi dizer, hein?
É que eu acabei passando isso pro senhor, mas porque eu sou meio fã, assim, de Araújo, sabe? E daí, pra mim, ele é músico já. Toca vários instrumentos.
Pronto.
Inclusive, sanfona, olha aí.
Olha aí. É daqui do Cariri, Raimundo?
Sou daqui, nascido ali no São Lucas.
Ah, juazeirense mesmo.
É, juazeirense
mesmo. Eu também
mesmo.
Sou juazeirense. Você é juazeirense?
Sou, sim. E daí, assim, Araújo, ele sempre gosta muito da cultura e uma forma que ele tem de trabalhar com a medicina, ele sempre leva um pouco de cultura, assim, para os pacientes, com música.
Maravilha.
E daí eu acho muito legal.
Muito. Mas voltando para esse vírus, vacina, grande esperança. A doutora Sefra acaba de depositar também suas fichas, sua esperança nessa vacina, que não seja a curto prazo, mas a longo prazo, resolva ou acalme ou diminua esse problema. Mas enquanto não chega, como estão os infectologistas, Sociedade Brasileira de Infectologistas, sua experiência pessoal em termos de tratamento? Essa doença continua sem tratamento, sem nenhuma base científica, nenhum medicamento, nenhum fármaco, ou já tem alguma esperança também de algum tratamento, de algum medicamento?
Doutor Péricles, assim, eu creio que tratamento, na minha experiência clínica e no que eu entendo até hoje sobre essa doença, o tratamento é muito o suporte para os casos leves a moderados e para os casos graves que precisam de hospitalização. Já existe um entendimento muito grande da fisiopatologia da doença, de como deve ser conduzida nos pacientes graves. Mas, infelizmente, não existe assim, esse medicamento que toma e que vai combater o vírus. Assim como a maioria das doenças virais, de quadros respiratórios virais, é muito suporte clínico.
É verdade.
Então, nós não temos ainda um tratamento específico para dizer que toma a medicação e o coronavírus vai ser tratado no nosso corpo. A prevenção ainda é o principal.
Entendo. São os cuidados, né? Que já falamos, a doutora já falou e continuamos insistindo. Uso de máscara, distanciamento social, higiene, lavagem de mãos frequentes, uso de óculos, mas limpando os óculos.
É verdade.
E quem não usa óculos, usar alguma coisa para proteger os olhos, não é isso?
Isso, exatamente. As mucosas têm que estar bem protegidas e os olhos é uma fonte, né? Uma forma de infecção.
Dr. Raimundo Araújo, existe algum protocolo de tratamento precoce para coronavírus sendo feito lá em Mauriti, nas cidades, nas secretarias de saúde? Parece que houve um trabalho que ainda falta a publicação, não sei porque ainda não saiu essa publicação, desse chamado tratamento precoce. Se realmente não funciona como, infelizmente, é o que a gente espera, mas se pode ter alguma coisa surpreendente. Lá tem algum protocolo de tratamento da Secretaria Municipal de Saúde?
De tratamento precoce, doutor Pérez, a gente sempre segue os protocolos que são emitidos, que são orientados pelas secretarias estaduais de saúde, não é?
Sim.
A nossa Secretaria Estadual de Saúde, ela não tem, ela segue por questão de acompanhamento de prioridade, ela segue o que o Ministério da Saúde nos indica, não é?
Entendo.
Há pouco tempo saiu, o Sefra pode falar isso melhor do que eu, aquele protocolo de algumas medicações que foram bastante discutidas, que foram bastante polemizadas.
Isso.
Alguns defendem tratamento precoce, mas já foi muito batido tido estudos científicos, muitos estudos mostrando que não há eficácia, não há comprovação científica dessas medicações no tratamento precoce da doença. Tratamento, como o Sefra falou, tratamento de suporte, distanciamento social, muito líquido para o paciente beber, tentar ficar isolado em casa, antitérmicos para febre e esperar o tempo de evolução da doença, que são 10, 14 dias, o paciente ficar sintomático, vai passar por uma reavaliação clínica e vai receber sua alta.
Então ainda não tem nada de concreto. Interessante que não, a influenza matou muita gente, e não só pela vacina, mas também por uso de um medicamento antiviral, melhorou a situação da influenza. Esse medicamento antiviral, sim, ele não é eficaz para o COVID-19?
Para o COVID-19, não, doutor Péricles. Em relação ao Tamiflu, né?
Isso, o famoso Tamiflu, que tem um nome maior, Oste, não sei o quê.
O oseltamivir.
Isso, ele não tem
efeito. Ele não tem essa eficácia para o coronavírus. No início se apostava, né? Mas depois foi visto que a forma farmacológica, ela não tem esse combate direto ao coronavírus, não. Não existe ainda. Nem, né, a Anitta, nem a hidroxicloroquina, que nós podemos ainda nos surpreender, né? Eu creio que assim, é um processo de estudos e muitas pesquisas no mundo inteiro, e a gente pode se surpreender por uma medicação em que a gente só deve torcer para que ela chegue, né? Mas até o momento eu não tenho essa resposta para dar em relação a um tratamento.
Em relação... Sim, pode falar, doutor.
Assim, só completando aqui, que a gente gostaria muito de coração de dizer para a população, olha, tratamento precoce foi comprovado, é a cloroquina, é a ivermectina, mas em termos de rigor científico, a gente infelizmente não pode dizer.
Exatamente. As pessoas melhoram porque essa doença, se eu tiver errado, vocês me corrijam, que estão com mais vivência, principalmente a nossa Séfora, que é infectologista. Mas é uma doença que só mata 1-2% das pessoas. Quer dizer, todo mundo que melhora acha que foi o que tomou, né? Quando não tem nada a ver, não é isso?
É verdade. É do mesmo jeito como acontece com a gripe, né? Às vezes as pessoas associam alguma medicação. Mas quando tem uma doença desconhecida, como foi, por exemplo, o caso da gripe espanhola aqui no Brasil, tinha muita história da quinina. E do mesmo jeito, eu acredito que acontece com o coronavírus, né? Com outras medicações que as pessoas têm assim, essa credibilidade, mas que no fim das contas, quando toda a ciência desmistifica essas infecções, né? Elas não têm essa eficácia.
E quando a mídia diz que finalmente uma medicação fez alguma diferença, que foi o corticoide, é nos casos graves e não você fazer via oral, na doença mais leve, né?
Sim. O corticoide, ele faz parte do tratamento. Ele foi muito importante, assim, revolucionou bastante, principalmente os pacientes graves. Mas o sentido do corticoide, pelo que eu entendi da pergunta, ele não tem uma ação direta no vírus.
Nos casos precoces.
E ele não tem, assim, uma ação direta no vírus. Ele tem uma participação sistêmica naquele processo de... do distúrbio imunológico que acontece, aquela tempestade inflamatória. Então, entendo. O corticoide, ele vai agir num processo sistêmico e não específico, diferente de um medicamento que atuaria exatamente no coronavírus, que é o que nós não temos no momento. Mas foi muito bem lembrado que o corticoide, ele fez uma diferença muito grande no tratamento desses pacientes.
É verdade. Em relação à vacina, doutora Séfora Pascoal, existe uma polêmica, questões políticas envolvidas, a parte da população que já tinha um problema cultural com vacina, uma coisa absurda, né? Que vacina, meu Deus do céu, a melhor coisa, é melhor do que qualquer remédio, porque evita, não 100%, mas mais de 90%, 95% todas as doenças viróticas. É uma maravilha, vacina. E a gente ter uma vacina para essa doença é um presente de Deus. É a coisa mais importante para a gente um dia se livrar dessa doença. Mas há uma polêmica, porque são várias. Existe uma disputa comercial. E é caro, porque o que se usa para fazer vacina também é caro. o que dizer sobre essas vacinas? Confiar em todas, confiar só na que a Anvisa bateu o martelo, ou a emergência da situação que vier vem bem? O que é que você acha sobre essas vacinas?
Doutor Péricles, eu acredito assim, que antes da vacinação chegar até a população, ela passa por um rigor científico muito, muito, muito importante, assim. O mundo, os países, eles não iriam distribuir uma medicação sem antes passar pelo rigor de todas as fases da vacinação. E o coronavírus, ele trouxe uma... Foi um, vamos dizer que foi uma tropeçada que levou a humanidade para frente no que se refere a conhecimento científico, porque a forma como as vacinas estão sendo feitas, que é essa vacina de RNA do vírus, por exemplo... Ela vai fazer uma grande revolução no que nós entendemos de vacinação. E eu acredito, assim, que quando a vacinação chega até a população, ela passa por um rigor muito grande de testagem, de observação de eventos adversos, e que ainda é a melhor forma de a gente prevenir as doenças, que é o que nós aprendemos há muitas décadas atrás, né? Mas infelizmente a vacinação, ela está enfrentando um jogo político, um jogo comercial, e tem essa idealização que tem se difundido, né, das campanhas contra a vacinação. E eu creio que tudo isso é uma forma de compreensão da população em relação ao que é a vacinação e o que ela traz de bom para todos nós. E quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, quanto mais a gente tiver respaldo de levar para o povo o quanto que isso é importante, menos essas campanhas vão ter força e mais as pessoas vão compreender e aderir à vacinação.
Com certeza, doutora Séfora. Testemunhal, campanha de matrículas, Colégio Salesiano 2021. Colégio Salesiano São João Bosco de Juazeiro do Norte está com matrículas abertas. Neste novo momento, o Salesiano está preparado para as aulas presenciais e remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica, material didático, pastoral, estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021. Agora o Salesiano é do infantil até o pré-vestibular. Colégio Salesiano São João Bosco Juazeiro do Norte, telefone 2101-3770. 2101-3770. Agenda uma visita. E vamos juntos para você mudar o mundo, juntos para você ser mais. Siga as redes sociais do Colégio Salesiano, @salesiano no Juazeiro. Apoio FM Padre Cícero 104,5. Vamos para mais um. Deixa eu só perguntar aqui, doutor Raimundo, como é que você acha no dia a dia o povo, essa vacinação, você acha que é só uma forma de expressar seu ponto de vista político, mas na hora que ela chegar, todo mundo vai tomar? Ou tem gente mesmo que tem a coragem, a loucura de não tomar uma vacina, que é a nossa grande esperança?
A vacina se torna a nossa grande esperança, doutor Pecos, é verdade. Se você perguntar hoje, assim, para um bom pediatra, o que é que ele acha de vacina, nossa senhora, o pediatra, ele sabe de qual calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde e o da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um pouco de diferença. Então, a gente sabe hoje que as vacinas são... Tem um médico que falou isso nas redes sociais, que a vacinação, ela nada mais é do que um pacto coletivo para erradicação de doenças. Quando eu tomo uma vacina, eu estou protegendo meu irmão, estou protegendo meu pai, o meu irmão de outra família que eu não conheço, irmão de coração. Então, a vacina, ela, apesar de hoje a gente ouvir muito o pessoal, os negacionistas que eles falam, né? Mas quem se propõe a ler um pouco, a ouvir um programa importante como esse aqui do senhor, a gente tem certeza da importância da vacina, e quando a vacina estiver disponível, a gente tem esperança que a população se atente, tome sua vacina para a gente vencer com a força de Deus essa fase que a humanidade está vivenciando.
Se Deus quiser, doutor Raimundo. Vamos lá, Miller, para mais um apoio cultural. Depois a gente volta com mais entrevista desse casal maravilhoso.
Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica, e estou aqui para mais uma dica de saúde. Quando pensamos em reforçar a imunidade, imediatamente vem à mente a necessidade de turbinar a alimentação. Nutri, essa associação ela é correta? Sim, de fato, as vitaminas e sais minerais encontrados nos mais variados tipos de alimentos são fundamentais para o equilíbrio e manutenção da saúde do corpo. Quando nós falamos em infecções, seja bacteriana ou viral, devemos estar com o nosso sistema imunológico funcionando muito bem. E é nesse sentido que a nutrição pode auxiliar no controle do coronavírus. Mas entenda bem, isso não quer dizer que manter uma boa alimentação, hábitos saudáveis como dormir bem e praticar atividade física vai te deixar 100% imune ao vírus. Mas se estamos com as nossas defesas em dias, consequentemente estaremos mais protegidos. O sistema imune ele tem que estar fortalecido para combater o vírus. Por isso é fundamental essa alimentação saudável e balanceada. Assim, evitaremos a evolução da infecção para formas mais graves. Consumir alimentos in natura é importantíssimo nesse momento, tá? E a manutenção para todo sempre, já que eles possuem um alto valor de nutrientes por conter vitaminas, minerais, além das funções oxidantes e anti-inflamatórias, mas que favorecem positivamente na saúde. Então vamos lá, principais nutrientes que auxiliam na saúde do sistema imunológico: vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, zinco, selênio. A quantidade de ingestão recomendada, ela varia de acordo com as características de cada pessoa. Então, muita atenção ao estar copiando receitinhas, tá? Ou comprando tudo que já se vende pronto em prateleira. É muito individual essa prescrição. Alguns especialistas, né, eles sugerem até a ingestão de frutas diárias, 3 a 5 porções, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo de, no mínimo, 400 gramas de frutas, verduras e legumes diariamente. Então, é importantíssimo a alimentação individualizada. A alimentação saudável, ela salva. Contem comigo.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, dezembro. Vermelho, HIV, AIDS, cuidado, prevenção, consciência e também cuidado, coronavírus, tá aí, segunda onda. Vamos já dar os números para a gente ver que a situação não tá fácil, tá difícil, o medo da gente também ter a segunda onda aqui no Cariri. Mas Mila Anastácio, o assunto é doenças infecciosas e a nossa nutricionista, doutora Valdelis Borges. Ah, já teve? Ah, desculpa, eu estava aqui conversando e não vi. Então, obrigado, Valdelis, nossa nutricionista. É, e vamos agora aos números, né? Veja só a situação do planeta Terra. Planeta Terra atingiu mais de 75 milhões de casos de coronavírus, fora os que não foram notificados. Mais de 1 milhão 670 mil mortes no planeta. Estados Unidos em primeiro lugar, mais de 17 milhões de pessoas contaminadas, com mais de 315 mil mortes. Está dando uma média nos Estados Unidos por dia de 2.500 mortes. Depois vem o nosso Brasil, com mais de 7 milhões e 800 mil contaminados e mais de 185 mil mortes. Hoje a média de morte dia já está aparecendo, já está se aproximando de maio e junho. Nós já temos uma média de morte dia de 746, coisa que a gente chegou a 300, né? Mas subiu de novo, é a segunda onda. E isso está refletindo em todos os estados, né, da federação. Então, no Brasil, de uma semana para outra, né? Vamos botar os números de ontem. 678 mortes registradas. É, casos registrados ontem, 48.758. Casos dá uma média de 47 mil e mais, a mais. É, enquanto as mortes, está havendo um aumento de 16% de uma semana para outra. É, deu uma subida grande, depois deu uma estabilizada, mas estabilizou lá em cima, infelizmente. E número de casos também deu uma subida grande nessas últimas semanas, mas estabilizou. E da semana passada para essa semana subiu 9%. O estado do Ceará, ele teve um aumento de mortalidade em uma semana de 29%. Em termos de caso, 7%, parece pouco, mas porque subiu e estabilizou alto. E nós estamos num oásis, aqui no Juazeiro está um oásis, graças a Deus. O oásis que eu falo é porque a gente se mantém com duas mortes semanal. Essa semana, semana passada, duas mortes semanal, quer dizer, não aumentou. Mas aumentou o número de casos. Essa semana foram 16 casos dia, média, e semana passada foram 12. Então aumentou 33% o número de casos em Juazeiro. Tudo isso é muito preocupante, a chegada da segunda onda, que também está começando a acontecer na nossa cidade. Meu Deus do céu, o que fazer? Então, a doutora já disse aqui, eles estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Doutor Raimundo Araújo e Séfora Pascoal falando sobre o uso de máscara, o distanciamento social, a higiene pessoal, tudo isso é muito importante para que a gente consiga passar por essa fase difícil até chegar às vacinas e dar um tempo depois das vacinas para que ela funcione, melhore nosso sistema imunológico e ele adquira capacidade de não adquirir o vírus, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para Séfora Pascoal, médica infectologista. As pessoas que já tiveram o coronavírus, a gente sabe que os exames são polêmicos, porque tanto existe falso positivo como falso negativo. Mas as pessoas que tiveram que juntar algum sintoma com o teste positivo, precisarão tomar essa vacina ou não? Sua opinião, doutora Séfora.
Em relação à imunidade natural, que nós sabemos hoje é que essa imunidade ela tenha uma durabilidade de 6 a 7 meses. Mas não sabemos se ela tem essa imunidade por um tempo mais prolongado. Então, no meu entendimento, a vacinação não teria essa distinção para aqueles que já tiveram ou não tiveram a infecção. Até porque nós não sabemos se quem teve a infecção ela vai ter essa durabilidade. Então, é importante garantir a adesão de toda a população com a vacinação, até porque a forma de diagnóstico, ela traz muita confusão ainda, doutor Péricles, em relação aos testes. Não existe, assim, essa forma de assegurar com confiança se realmente foi o coronavírus para uma população, assim, de larga escala. Então, ela não vai ter essa distinção. A vacinação, eu creio que vai ser importante para toda a população. E talvez não seja só uma dose, seja duas, né? Seja por mais... Sejam vacinações várias vezes todo ano, né? Anual, como é a influenza. Então, eu creio que vai ser um estímulo imunológico que vai ser sazonal. Assim, vai ser necessário uma vacinação anualmente, independente dessa infecção.
A gente não sabe que é tudo é novo, né?
Tudo é muito novo.
É uma doença nova, né? O futuro é que vai dizer. Doutor Raimundo Araújo, o Programa Nacional de Vacinação do Governo Federal coloca na primeira fase, receberão a vacina contra o coronavírus, os profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, os idosos em casas de saúde ou enfermos acima de 60 anos e os índios, para a primeira fase. Você acha justo? Alguém ficou de fora? O que é que você me diz sobre essa primeira fase de vacinação do governo federal?
Ô, doutor Pérez, um ponto muito importante que o senhor tocou agora. O senhor disse agora para a gente um grupo de população que o governo tem como prioridade. No entanto, falta um grupo aí que é muito, muito importante e muito susceptível, que é o grupo das pessoas que são privadas de liberdade. Os presidiários. Que eu não tenho certeza se o governo, o Ministério da Saúde, no seu novo protocolo, já coloca essa população como população prioritária, mas a gente sabe, nós enfermeiros, nós médicos, os pesquisadores, nós sabemos que é assim, a população presidiária é um grupo prioritário.
É, tem sim, tem contempla, mas não na primeira fase.
Não, na primeira
contempla
fase.
Contempla, né? Na quarta, juntamente com professores, né? Tem, realmente tem, mas não na primeira fase.
No meu entendimento, deveria ser na primeira fase. Sim. Porque imagine só, a gente tem uma população carcerária hoje que é extremamente aglomerada.
Sem condições de higiene.
Sem condições de higiene, sem condições de ter uma boa imunidade. E um caso dentro de um presídio, de uma célula que é muito aglomerada, a gente precisa imunizar essa população, que é uma população também, infelizmente, esquecida por grande parte de nossos governantes.
Eu gostaria muito, como profissional de saúde e cristão, que todos fossem contemplados. Mas a gente sabe da dificuldade da distribuição de vacinas em todo o Brasil e também do custo, né? Mas realmente, só é justo se todos forem contemplados. Porque se você contempla um determinado grupo e outro não, aquele determinado grupo também pode ser contaminado, porque existem visitas, né?
É.
Vice-versa, tanto a visita leva quanto traz de lá, né? Para a população. Então, todos devem ser contemplados. Planos de vacinação, por exemplo, que a gente tem visto nos Estados Unidos, é para toda a população. E também na Rússia.
Uhum.
Agora, países subdesenvolvidos, países que ainda não têm uma economia fortalecida, faz esses grupos, ou por logística, ou por falta mesmo de condição de vacinar toda a população, porque é cara a vacina. Mas realmente, deveria ser todos contemplados. Tem uma pergunta para vocês. Um senhor faz hemodiálise há mais de 10 anos e é defensor do uso de ivermectina e, com o surgimento da Covid-19, faz uso regularmente a cada 15 dias da ivermectina, que é um remédio para parasitas, né? Piolho, para verme. Qual o risco que esse paciente corre fazendo uso desse medicamento a cada 15 dias, já que ele é um paciente renal? Falei com a esposa dele. O ouvinte não quer ser identificado, claro. Falei com a esposa dele e ela falou com ele. Mas ele não escutou e ainda divulga e estimula para toda a família tomar a ivermectina. O seu argumento é que é um remédio barato, por isso não há interesse de divulgação. E aí, doutora Sefra, que falar da ivermectina e especificamente esse paciente com idade e que faz hemodiálise?
Paciente renal crônico, né?
Não é?
Toda automedicação, seja no contexto da coronavírus ou de outras doenças, ela é muito arriscado, assim. Eu creio que no meio médico, clínico, nós não somos donos de farmácias nem nada do tipo. Não existe nenhum interesse de dizer à população que não existe, de esconder uma medicação ou de divulgar uma medicação que nos traga lucro, porque não existe lucro para nós. Nosso interesse maior é de passar para a população o que é mais seguro, o que é o correto, o que as verdadeiras evidências científicas nos trazem, né? Então, é muito perigoso, é muito complicado a automedicação nesse sentido, né? Porque a ivermectina, ela é um antiparasitário e esse uso contínuo, principalmente em relação ao fígado, né, doutor Pérez? Eu creio que em relação à farmacotoxicidade, pela forma como ela é metabolizada no nosso corpo, ela vai ter um comprometimento aí da parte hepática, que eu acho que é comprometedor, assim.
Exatamente.
Então, o importante,
é uma droga,
mesmo,
né?
O importante mesmo é a boa alimentação, é o autocuidado e sempre ficar atento, né, às formas de prevenção. Então, é muito importante evitar a automedicação. Se não for um aconselhamento médico, eu acho, não acho que seja seguro, não.
Olha aí, doutor Raimundo, como a população se sente excluída quando não é contemplado pela vacinação. O paciente pergunta assim: os cardíacos, como eu, como ele, Quando vão tomar? Ele é operado de coração, utiliza válvula mitral, marca passo, apesar de ter 49 anos, jovem, mas já tem tudo isso, não é?
É, a população...
Se sente excluída.
Se sente excluída. Esse paciente a gente vê que é um paciente que tem muitas comorbidades, né? Paciente jovem, cardiopata, até de um grau grave, assim. E vai entrar para tomar a vacina de acordo com o calendário que o Ministério da Saúde deve divulgar no... A gente espera, com muita fé em Deus, que nos próximos dias já...
Pois no é. Caso, seria a população, né? As população de risco, né? Os cardiopatas...
Que está contemplado, né?
Está contemplada na segunda fase,
na segunda
se não
fase,
me engano, né, doutor Pérez? Que estão, que exatamente, os pacientes cardíacos que têm as doenças cerebrovasculares e cardiopatias, pneumopatias crônicas, estão na segunda fase.
Exato. Pois é, e o horário correndo, ó, meu Deus do céu. Quero agradecer demais a presença de vocês dois, doutora Séfora, doutor Raimundo, e quero que vocês digam onde estão o pessoal que gostou do que vocês falaram, onde encontrar vocês, a doutora Séfora, que é infectologista, onde fazer uma consulta para tirar dúvidas, para cuidar da saúde, como é que encontra, doutora Séfora?
Doutor Péricles, hoje eu estou com um espaço junto com a minha cunhada, que é a doutora Aline Lemos, endocrinologista, no Central Park, no consultório 901. É, estamos juntas lá num espaço concedido por ela e nós até lá onde eu atendo.
Tem um telefone de contato?
Tenho.
Vou pegar aí, né?
E Araújo, no momento, ele está bem exclusivo lá na...
Mauriti?
Lá no Mauriti.
E pela manhã eu trabalho aqui na Unimed Cariri, aqui na Rua Santa Clara.
Ah.
Todas as manhãs eu estou lá com muita felicidade trabalhar lá.
Então,
é uma empresa muito boa de trabalhar.
Então você está combatendo coronavírus em todo canto.
É.
Aqui no Cariri, tirando o hospital regional, é lá, né? Hospital da Unimed, o pessoal procura lá... Faz aquele cadastro todo para poder fazer o exame, né?
Isso. Mas na Unimed, na verdade, eu trabalho no administrativo.
Ah, sim.
Na Rua Santa Clara ali.
Na Rua Santa Clara. Não é no hospital da Unimed, não.
Não é no hospital da Unimed.
Entendi. E Mauriti, onde é o local?
Mauriti, a gente trabalhava no centro de Mauriti, num bairro chamado Alto da Bela Vista. E lá em Mauriti, eles têm um distritozinho que é muito populoso, que se chama Palestina do Cariri.
Palestina.
É, Palestina. É. Que foi um nome até, inclusive, que o Padre Cícero que colocou.
Olha aí.
Palestina.
Olha aí.
Aí, há uns 3 meses atrás, eu estou atendendo agora só na Palestina, porque é como se fosse um sítio, só que é longe, assim, população grande, 15 mil habitantes. À tarde estou lá, toda tarde, com a graça de Deus, estou lá na Palestina do Cariri.
Conseguiu o telefone?
Clínica Doutora Aline Lemos, que é onde eu atendo em conjunto com ela, que fica no Central Park. Nosso contato do consultório é 999398976. Será um prazer recebê-los, com toda certeza.
Doutora Séfora, suas palavras finais, gerais, considerações sobre... contaminação, doenças infecciosas, como evitá-las ou como diminuir o perigo de adquirirmos? O que devemos fazer para não pegar essas doenças infecciosas, que algumas são bem graves?
Doutor Péricles, graças a Deus, assim, eu creio que a população hoje ela tem uma forma muito grande de procurar o conhecimento. Então, a principal forma de a gente se defender das doenças infecciosas é procurar entendê-las. Entender como é que ela se transmite e como é que deve ser prevenida, né? Então, é procurar, assim, informações seguras, evitar fake news, procurar as verdadeiras evidências de como é que elas fazem essa forma de transmissão e acreditar nos órgãos de saúde, né? No que se refere ao uso de máscaras, acreditar no que é disseminado pelos médicos, pelo sistema de saúde... esse tipo de coisa. Eu acho que o conhecimento é o principal, é a principal chave. É se
verdade.
Prevenir. Porque a doença infecciosa, ela traz muitas comorbidades. Então, o interessante mesmo é que a gente procure entendê-las e procure prevenção. A prevenção, acho que é a palavra-chave nisso tudo.
E é mesmo. Doutor Raimundo, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Um dia vamos fazer uma live, viu, com música ao vivo, você tocando. Fala de saúde e dá um pouco de cultura que o ser humano precisa, né? O ser humano precisa ser feliz, né?
Ah, eu concordo, viu, doutor Pérez? A gente tem que levar leveza na saúde, né? É, porque é uma coisa que todos nós podemos estar naquele momento de enfermidade e a gente tem que fazer um acolhimento mais humano e mais verdadeiro possível.
É verdade. Queria agradecer, doutor Péricles, agradecer a...
Ah, eu quero, com certeza, quero agradecer muito, assim, foi um prazer. Doutor Péricles foi meu professor na faculdade
com
de
muita
medicina.
Honra.
E com certeza eu lembro dele com muito
você
carinho.
Você e seu irmão.
Com toda certeza. Foi sempre um médico espelho no sentido de acolhimento dos pacientes. Estou muito prazer estar aqui, viu? Muito obrigada.
Obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao Mila Anastácio sempre aqui.
Obrigada,
firme,
viu, Mila, por nos acompanhar aqui, né?
E agradeço a você, ouvinte, que é a razão da existência desse programa, né? A gente quer informar, porque a linguagem médica é difícil, a medicina vem do grego e às vezes do latim, e essas palavras gregas e latim são difíceis e a termina não dando uma boa compreensão do povo sobre os termos médicos. E um programa desse era o meu sonho que eu realizei. Explicar tintim por tintim o que significa cada doença, cada problema, expor as pessoas a prevenções, né?
É muito importante, assim, a rádio eu creio que é um momento que as pessoas param para ouvir de verdade, é um momento de reflexão, às vezes estão indo para o trabalho, estão ali ouvindo a rádio, né? E é um momento muito importante, assim, para a população transmitir o que é verdadeiramente, o que é verdade, né,
Exato.
Na medicina, em tudo.
O que é realmente conhecimento, ciência, e não essas coisas que saem às vezes em redes sociais que não tem nada a ver, né?
É verdade, temos que ter cuidado.
No próximo domingo teremos sobre pediatria, nós temos uma campanha também em dezembro sobre crianças, né? Sobre câncer, né? Câncer em crianças. E temos duas convidadas muito especiais, uma gastropediátrica, a doutora Suelen, e uma cirurgiã pediátrica. Deu até uma falha, não lembrei do nome dela. Para não dizer um nome errado, eu não vou falar. Mas elas estarão aqui, elas são da Clínica Criança. Elas estarão aqui no próximo domingo. E também teremos o assunto queda de cabelos. É tão comum, né? Homens e mulheres, mas as mulheres se preocupam um pouco mais. Então teremos a doutora Tamara Brantes também falando sobre queda de cabelos. Tudo isso no último programa do ano. Quero desejar a todos felizes festas familiares de Natal, de advento, de esperança da segunda vinda de Jesus, que vocês realmente, com cuidado, né, com um grupo pequeno de familiares, sem muito aglomerado de pessoas, comemorem o Natal de Jesus, que é um Natal de esperança para um mundo melhor, para um ano de 2021, com o controle dessa doença que levou tantas vidas, né, em 2020. Então, nossa esperança e nossa fé que isso vai melhorar na nossa vida. Uma semana cheia de Deus, cheia de paz. Um abraço para todos.